Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas. Eu sou Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Se você procura por informação de qualidade sobre o esporte e a transformação que ele provoca na vida das pessoas, este é o lugar certo. O nosso convidado deste episódio é Giovanni Rocco Neto, secretário nacional de apostas esportivas e de desenvolvimento econômico do esporte. Ele vem conversar com a gente sobre quais são as responsabilidades dessa secretaria recém-criada, como ela vai atuar para dar segurança e tranquilidade aos brasileiros que utilizarem os serviços das chamadas bets, sites virtuais de apostas. Seja bem-vindo, secretário.
Obrigado, Maranhão. Um prazer estar aqui com você para fazer esse bate-papo no Jogo Rápido do Esporte, que é um sucesso aqui no Ministério do Esporte.
Pois bem, secretário, até aqui a gente ouviu falar muito sobre o papel fiscalizador do governo na atuação em relação às bets no Brasil. E esse é um desafio compartilhado entre dois ministérios, o da Fazenda e o do Esporte. Como é que estão divididas essas atribuições, secretários? O que é que cabe à Fazenda e o que é que cabe ao Ministério do Esporte?
Para esclarecer para o público que está em casa ou ouvindo de qualquer lugar do país ou do mundo, essa lei foi criada autorizando as bets, foi sancionada pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2018. O prazo para que fosse feita a regulamentação eram de 4 anos, 2 mais 2, que finalizaria em 2022. E essa regulamentação não foi feita. Logo no início de 2023, no atual governo, do presidente Lula, foi feito o trabalho de regulamentação que não tinha sido feito no governo anterior. Foi mandada para o Congresso uma medida provisória, que não foi aprovada, caducou, e depois essa medida provisória foi transformada num projeto de lei, que foi aprovada ainda em 2023, com o prazo de regulamentação até o final de 2024. No início de 2023, foi criada a SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, e também, em julho, foi criada a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte no Ministério do Esporte, que é a pasta que está sob meu comando, com uma confiança delegada pelo ministro André Fuca. E as competências são claras. A Fazenda cuida da fase inicial de licenciamento e fiscalização na arrecadação, lavagem de dinheiro e eventuais fraudes nas operações de apostas. O Ministério do Esporte vai cuidar da anuência das licenças, então todas as licenças que passarem pelo Ministério da Fazenda, ela também passa pelo Ministério do Esporte. Nós, no Ministério do Esporte, vamos nos atentar à integridade das empresas, à capacidade delas em operar as apostas esportivas e combate à manipulação de resultados. Esse é o nosso principal foco em relação às apostas esportivas, as chamadas bets, aqui no Ministério do Esporte.
Secretário, recentemente o Ministério da Fazenda divulgou uma lista contendo a identificação das empresas de apostas que receberam autorização para funcionar no Brasil. Também estabeleceu um prazo para que as pessoas que tivessem investido recursos em empresas irregulares sacassem esses recursos e não sofressem qualquer tipo de prejuízo. Com isso, mais de 2 mil sites de apostas foram tirados do ar. Do ponto de vista do Ministério do Esporte, qual foi o efeito dessa medida? Como é que o senhor avalia isso?
É uma medida super importante. É, na prática, a regulamentação em marcha, porque a gente tem que separar as empresas que querem trabalhar de forma correta no Brasil, que são as empresas que estão dispostas a trabalhar dentro das regras, que estão dispostas a ser fiscalizadas, que têm preocupação com a saúde e a integridade das pessoas que também apostam, né? O que é uma coisa que tem que ficar claro aqui para quem está nos ouvindo é que a aposta, ela é um entretenimento, ela não é um mecanismo de renda extra para as famílias, para as pessoas. Você não vai ter a aposta como meio de ganhar pão, de ganhar vida.
Essa é uma preocupação que tem que ser enfatizada,
tem que
né?
ser
porque
enfatizada
a aposta
porque
é uma diversão.
É um entretenimento, é uma brincadeira que a pessoa está ali. E principalmente com relação ao esporte. O brasileiro, ele sempre foi apaixonado por futebol e ele sempre teve esse costume entre rodas de amigo, vou apostar, o que você aposta? Vou apostar uma caixa de cerveja e tal. Na prática, o que são o que é a aposta esportiva? É um mecanismo para você se entreter e você se divertir com atividade esportiva.
Sem pôr em risco a sua integridade física, emocional e a sua integridade financeira também, né?
Exatamente. Então a gente também tem que separar o que é a aposta esportiva e o que é o jogo online. Porque tudo isso nasceu, inicialmente, da ideia das apostas esportivas. Depois que foi inserido os jogos online dentro das plataformas. Então, a aposta esportiva, ela é um evento específico, onde a pessoa, que ela vai lá, o time que ela gosta, ou se ela está acompanhando um determinado campeonato, ou uma atividade esportiva, que não é também só o futebol.
Uhum.
Hoje você pode apostar em diversas modalidades esportivas, que inclusive a gente vai fazer uma portaria específica do Ministério do Esporte, da Secretaria Nacional de Apostas, dizendo quais são as modalidades que vão estar aptas a receber apostas dentro das plataformas.
Dessas plataformas. Secretário, analisando aí então sobre o prisma do investimento, a chegada das bets no Brasil vai refletir no aumento de recursos destinados ao esporte?
Vai. A cota que é na divisão da arrecadação é de 28%, é destinada ao esporte, sendo desses 28%, 22% destinada direto ao Ministério do Esporte. E esse recurso ele vai ser revertido para a sociedade em investimentos em fomento à atividade esportiva, nas atividades, nas diversas ações e projetos já em andamento no Ministério do Esporte e novos projetos também.
Secretário, a gente olhando, falando sobre apostas, quer dizer, o Brasil não está inaugurando algo inédito. Esse sistema de apostas virtuais já acontece há algum tempo em outros países também. O brasileiro, a estrutura fiscalizadora, já está de olho nas experiências que deram certo em outros países para adotar como padrão, como modelo aqui no Brasil, e a gente ganhar tempo sob o ponto de vista dessa fiscalização?
Com certeza. O que nós estamos olhando e tendo como base para a implementação de política pública aqui na Secretaria Nacional de Apostas é as boas práticas já instituídas nos outros países. Então, hoje o Brasil é o terceiro maior mercado de apostas no mundo. Então, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a Inglaterra e nós estamos em terceiro. E nós estamos pegando os principais organismos de fiscalização e combate à manipulação de resultados para que a gente faça integração com eles, e a manipulação de resultado vai ser combatida com o maior rigor, com a maior energia possível dentro da nossa secretaria.
Quando a gente fala sobre esse prisma de enxergar os modelos que deram certo, as boas práticas já adotadas por outros países, em que países a gente tem referências melhores sobre essa fiscalização?
Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Hoje você tem uma rede já instituída de organismos que fazem, de instituições que fazem cruzamento de informações com as plataformas, com as casas de apostas, para quê? Para identificar eventuais fraudes e manipulação de resultado. Quando você tem uma manipulação de resultado, você tem um ataque direto à integridade do esporte e da atividade esportiva que está sendo manipulada. O prejuízo financeiro é da casa de aposta. Então, a casa de aposta, ela tem o maior interesse também, em parceria com essas entidades, com esses organismos, de fazer o combate e de punir os manipuladores. Porque você tem duas faces, né? Você tem o atleta que foi corrompido, né, podemos dizer assim, e o manipulador, o cara que está aliciando esses atletas, que está oferecendo vantagem.
Está fraudando
um jogo, né? um eventual resultado, visando o benefício financeiro.
Secretário, a gente começou a falar sobre isso, mas é sempre importante enfatizar. O ministro André Fufuca, ministra da Saúde, Nízia Trindade, em suas falas, quando tratam do assunto bets, fazem questão de dizer que é preciso estar alerta para não cair em armadilhas como o vício do jogo e com as fraudes virtuais. Que ferramentas estarão disponíveis para identificar esses riscos e alertar sobre os perigos que representam os sites nesses casos específicos?
O principal problema que a gente tem de vício em aposta, em jogo, ele está ligado não à aposta esportiva, ele está ligado ao jogo online. Isso é importante dividir.
Separar essas duas realidades.
Por quê? O vício, ele está ligado ao impulso. A aposta esportiva, ela é um evento específico. Ela não é um jogo que está disponível o tempo todo para o apostador. Ele vai apostar num jogo específico.
Uma situação específica.
Num evento específico. Então ele não está ali disponível, igual que está aí, que
os
é uma
caça-níqueis.
Caça-níqueis, o jogo do Tigrinho, essas outras atividades. As portarias do Ministério da Fazenda, elas já impõem esse controle. Então vão ter ali situações onde o jogador está muito tempo jogando, a plataforma tem que mandar uma sinalização para ele e falar assim: olha, você já está tantas horas aqui logado na nossa plataforma. Vai ter também um controle do CPF do apostador. Então, se aquele apostador está jogando muito e não tá tendo retorno, então vai ter um monitoramento integral de tudo o que está acontecendo nas casas de aposta.
Essa semana,
por CPF.
Essa semana saiu também a informação de que vai haver uma identificação visual do, né?
Sim. Menores de idade não vão poder fazer o cadastro nas plataformas, nas casas de aposta. Vai ter identificação facial no cadastro, vai ter checagem dos documentos do apostador, para ver se ele realmente é maior de idade, e da localização onde ele está, para que também evite possíveis fraudes. Além dessa questão da saúde, que é super importante e que tem assolado muitas famílias, né, essa questão principalmente do jogo descontrolado, da ludopatia, é também o combate à lavagem de dinheiro e às fraudes.
Está nos planos do Ministério atuar de forma educativa para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a esse tipo de aposta nos sites? Porque vai ser fundamental ter a educação como parceira no combate a esse processo, não é?
Sim, sim. Está na nossa agenda. Inclusive, chegou até para a gente uma notificação de um time grande que estava usando uma casa de aposta como patrocinadora em categoria de base. Isso é proibido. Então, não, qualquer time nas categorias de base...
Não pode ter propaganda de bet.
Não pode ter propaganda de bet, de casa de aposta. Existe essa preocupação. Também está em curso uma discussão com o CONAR, que é o Conselho de Autorregulação
da
publicidade brasileira, para que tenha um mecanismo, uma estrutura mais rígida de fiscalização, com horário, com o tipo de veiculação que vai ser colocada. Eu acho que não faz sentido, num horário que está passando uma propaganda, um de desenho e aparecer propaganda de casa de aposta nesse horário. Eu acho que a gente tem que ter o mínimo de regramento para que isso faça parte também da agenda educacional e também uma articulação nossa com o Ministério da Educação, para fazer também isso de forma efetiva no país inteiro, não só na parte de publicidade.
A gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas é muito importante enfatizar essa diferença entre a diversão e o vício, né? Então, eu queria, para a gente encerrar o nosso papo, que o senhor fizesse uma fala sobre os cuidados que os apostadores, quem vai ter acesso a esses sites de apostas, bets, para que não corra o risco de cair no vício e de afetar a saúde de sua família financeira e a saúde mental, emocional mesmo, porque a aposta fora de controle, ela termina sendo um problema que vai afetar a família como um todo, não só de quem está apostando, não é isso?
Exatamente. É importante ressaltar que a aposta, o jogo, ele não é complemento de renda. Ele não é uma atividade que para você...
De ganho fácil,
de
né?
De ganho fácil, isso não existe. A banca sempre vai ganhar. Quando você está apostando, você está brincando com o seu dinheiro. Então, você tem que estabelecer, olha, eu vou gastar tanto aqui. Você não pode colocar uma fatia para você se divertir maior do que você pode. E isso serve para tudo na vida, serve para bebida, serve para outras coisas que também causam problema na vida das pessoas.
Tem que ter planejamento, né?
Tem que ter planejamento. Mínimo. E as pessoas têm que entender que é isso que você falou, não tem dinheiro fácil. As pessoas que querem se divertir, que querem entretenimento, que querem brincar, jogar, elas vão precisar olhar para a listagem que foi divulgada, dos sites que estão aptos a trabalhar no Brasil. Porque o que a gente vê muito também são sites golpistas, que são influencers que estão induzindo as pessoas a erro, falando que, ah, essa plataforma tá bugada, olha, essa plataforma é nova, tá pagando. Gente, isso daí não existe. Se você tá indo por esse caminho, você vai tomar um golpe e você não vai conseguir se divertir, você vai causar um problema na tua vida, porque essas plataformas são plataformas que elas são criadas para serem fechadas num curto espaço de tempo. E isso é fruto de uma falta de regulação que a gente está fazendo agora. Então, é importante que as pessoas se atentem à recreação em sites já pré-autorizados pelo governo. Então, olhem a lista já disponibilizadas pelo Ministério da Fazenda e também pelo Ministério do Esporte de sites que estão disponíveis para receberem apostas dos brasileiros. E não caiam nesses golpes de influência falando de plataformas novas, plataforma que está bugada, está pagando, porque você vai perder, é golpe e depois não tem para quem chorar.
Bom, os alertas estão dados. A gente agradece muito a presença do secretário Giovanni Rocco Neto, da Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, do Ministério do Esporte, que trouxe para a gente os detalhes que vão fiscalizar a ação das empresas de aposta no Brasil. Secretário, muito obrigado. Este é o podcast Jogo Rápido, produzido pela equipe de comunicação do Ministério